Divulgação by Ariel, trazendo mais uma entrevista aqui em www.divulgueconosco.com.br. Hoje eu converso com o meu cliente, converso novamente com ele, há um tempo atrás tivemos um bate-papo por aqui. Vamos trazer agora mais informações. Ele que é escritor, né, e também fotógrafo. Enfim, ele mesmo vai falar sobre a sua vida para começar aqui essa entrevista. Eu falo do Bruno Garmatz, né? Bruno Garmatz, ele que é natural aqui do Sul, mas hoje reside lá no extremo norte do Brasil. Bruno, olá a você, um prazer ter a sua presença por aqui. Gostaria que você começasse a entrevista se apresentando. Explica para nós quem é o Bruno Garmatz, né? Ou Bruno Cláudio Garmatz. Ele tem um site, inclusive, você pode acessar aí e verificar as informações, tudo sobre os livros dele também, toda a questão das fotografias, fotos muito lindas de pontos turísticos, realmente vale a pena. Bruno Garmatz, com Z, né? brunogarmatz.com.br. Olá, Bruno, fale sobre você.
Olá, Ariel. Olá, pessoal. Eu peço desculpas que eu estou meio afônico, que estou meio gripado, mas vamos lá. Pois é, Ariel, esses dias eu estive aí no Rio Grande do Sul, passei por tua terra aí, por Selbach, passei por Passo Fundo, onde se trabalha na Rádio Irapuru, até andei escutando umas musiquinhas da Irapuru aí. Então, eu fui num encontro de família que teve na minha cidade, em Ibirubá, e revisitei alguns amigos que encontrei por lá, e também aproveitei para fazer uma divulgação dos meus livros, né? Meu último romance que eu lancei ano passado, que foi o Remanescente das Sombras, e também da edição nova do Monte Roraima, que deve sair agora para julho, por aí, deve ficar pronto. Já está sendo rodado lá em Curitiba, na gráfica, e daqui um mês, mais ou menos, um mês e pouco, deve estar pronto e deve chegar aqui em Roraima, onde que eu moro. E a novidade é que eu vou lançá-lo em Brasília. Estou verificando a possibilidade de fazer uma exposição fotográfica no Congresso e também lançar meus livros em Brasília. Estou entrando em contato com o Departamento de Turismo aqui do Estado de Roraima e eles estão vendo a possibilidade de agendar uma data lá para mim e divulgar meus livros em Brasília, que é um grande centro, né? Vem gente de tudo que é canto ali, deputados e parlamentares, senadores de todos os estados. Então, acho que é um lugar ideal para a gente divulgar nosso trabalho e divulgar Roraima, que é um estado que é pouco conhecido ainda dos brasileiros, apesar de ter muitas belezas naturais aqui. Isso é um estado diferente até dos outros estados da Amazônia, porque aqui nós somos contemplados com campos, savanas, com montanhas, matas. É um estado diferente da Amazônia. Roraima hoje passa por um problema meio sério, que é a imigração em massa dos venezuelanos, que se veem obrigados a fugir do seu país por conta de um regime absolutista, digamos assim, de um ditador que se instalou lá, um tal de Maduro, que não quer largar o osso. Acabou com o país, com a economia do país, mas não quer dar chance para outros tentarem recuperar o país. Enquanto isso, o povo continua fugindo de lá. E como a gente está perto aqui, Roraima é o estado mais próximo, a gente sofre com essa imigração em massa. Hoje eu acredito que deve ter em torno de 30 a 40 mil venezuelanos aqui em Boa Vista, o que acarreta sérios problemas sociais, no caso da moradia, saúde, transporte, é um monte de coisa que influi aqui comércio. E então a gente está sofrendo um pouco com essa consequência desse êxodo dos venezuelanos, apesar de que o governo federal está tentando interiorizar essas pessoas, né? Eu encontrei venezuelanos no Rio Grande do Sul agora nessa viagem, encontrei em Curitiba, então já tem venezuelano esparramado em tudo que é canto do Brasil. Pois é, problema muito grave esse, ocasionado por um regime de esquerda aí que não quer dar o braço a torcer. Mas vamos lá. Então, esse o meu livro agora que eu estou fazendo até umas propagandas e divulgando no, nas redes sociais, é a segunda edição do livro Monte Roraima, A Morada de Macunaíma. A primeira edição foi de 2013 e agora eu dei uma melhorada no livro, coloquei fotos novas, mudei o layout um pouco do interior do livro, acrescentei coisas novas. Antigamente ele era em 3 idiomas, né? A primeira edição foi em 3 idiomas, agora eu deixei só com 2 idiomas só, português e inglês. E eu acho que facilita um pouco a leitura também. O pessoal reclamava que a página estava meio carregada demais, com 3 idiomas, então resolvi deixar só com 2 idiomas. E é um livro assim que aborda tudo sobre Roraima. E um pouco sobre a Venezuela, um pouco sobre a Guiana, a tríplice fronteira aqui, né? Porque a gente faz parte de uma tríplice fronteira aqui. Eu acredito que o livro está muito bonito, uma capa nova também, e eu acredito que o povo vai gostar. Eu estou fazendo uma venda pré-antecipada, assim, para ajudar a pagar a editora, e já consegui vender perto de 70 exemplares já. Então é sinal que o povo está acreditando no meu trabalho e está gostando também do que está vendo. Então é isso mais ou menos, Ariel. Um abraço a todos aí. E a hora que sair o livro, eu vou divulgar no meu site também, nas redes sociais. Um abraço.
Que legal, Bruno. São relatos muito interessantes de outra realidade. Nós que moramos aqui no sul do Brasil, sem dúvida, é uma realidade completamente diferente do que acontece. Vemos nos jornais, vemos nos noticiários, mas estar aí tenho certeza que é algo diferenciado. Dá uma palhinha para nós, Bruno, o que conta um pouquinho da Venezuela, de Roraima, também do monte. Esse monte que você já me relatava na outra entrevista, tem belezas incríveis, são conteúdos que realmente aqui quem ouvir essa entrevista aqui do sul do Brasil, ou do centro do Brasil, talvez nunca imagine o que possa encontrar naquele local. E quem não puder ir pessoalmente, tem o seu livro, então, na segunda edição já, que pode ajudar, então, a trazer o conhecimento sobre esses assuntos. Como é que faz para comprar também, Bruno, já? Quem quiser fazer um pré-agendamento, enfim, não sei se o valor, não sei se já tem disponível, mas enfim, como é que faz para comprar também?
Ok, Ariel. Então, eu estou vendendo esse livro a R$200, porque é um livro em formato grande, capa dura, tem 400 páginas, papel especial, e tem mais de 500 fotos, então é um livro assim especial mesmo, é um material todo de primeira. E agora o problema é o correio, né? Porque quando eu fiz a primeira edição, eu mandava pelo correio e saía baratinho, porque inventaram uma lei nova no correio aí, que agora não pode passar de 2 quilos, que aí o preço é um absurdo para mandar alguma coisa. Antes podia passar de 2 quilos e eu pagava assim em torno de 18, R$20 para mandar um livro. E até agora nessa segunda edição, a editora lá me aconselhou a fazer com um papel mais fino, até menos espessura, para ver se diminui o peso do livro, para não chegar a 2 quilos, porque antes ele dava 2,3 kg. É um livro grande, pesado mesmo. Então vamos ver. Eu não sei ainda quanto que vai pesar. Se pesar menos de 2 quilos, aí vai ser fácil mandar. Se não, fica meio caro, sabe? Da última vez que eu fui ver, eles queriam me cobrar R$70 para mandar um livro. Aí fica meio que inviável para mandar, sabe? Até para quem compra fica pesado daí. Mas vamos ver. A hora que sair aí eu vou ver. Se dá menos de 2 quilos aí, facilita as coisas. Então, você pediu aí para eu falar um pouco sobre a Venezuela, sobre o Monte Roraima. Eu já tinha dito da outra vez que eu subi 2 vezes já o Monte Roraima e é uma aventura fantástica, porque o Monte Roraima é totalmente diferente. O sul da Venezuela tem uma região chamada La Gran Sabana, que faz parte do Parque Nacional Canaima. É um dos maiores, parece, se não me engano, é o 6º maior parque do mundo, parque nacional do mundo. Tem 6 milhões de hectares. Então, a área é muito grande e toda essa região ela é contemplada por essas montanhas que eles chamam de tepuis, que na língua dos índios lá da região quer dizer mesa, porque elas são achatadas em cima. As montanhas são paredões de pedra e quem olha de longe parece que em cima é um chapadão, assim. Mas na realidade não é tão chapadão assim. Tem muita pedra, muita água, lagos, arborização, tem de tudo lá em cima. Nascem rios. Então, só que é um negócio totalmente diferente, com uma vegetação endêmica, que a gente fala, porque só tem em cima dos montes. Por que que existe essa vegetação? Porque o clima lá é de dia é quente e de noite é muito frio. Chega a fazer 0 grau de noite. Então essas plantas ao longo de milhares, milhões de anos aí, foram se adaptando para essa realidade, né, desse clima quente de dia e frio à noite. Então são plantas totalmente diferentes. E no livro eu mostro essas plantas, flores, animais que a gente encontra lá em cima, insetos, tem de tudo nesse livro. E essa região é uma das regiões, era, né, porque agora com esse regime aí, o turismo, assim, caiu 95% na Venezuela. E pouca visitação. Inclusive, ficou fechado a fronteira aqui com o Brasil. O Maduro fechou a fronteira durante quase 3 meses. E eu tenho um amigo aqui que tem uma empresa de turismo, Roraima Adventures, que faz esses passeios lá para o monte, faz os pacotes, né, com turistas de São Paulo, do Rio, do Rio Grande do Sul, do Paraná, tudo que é canto. Ele faz uns pacotes para levar os turistas para lá. E ele andou prejudicado por isso, porque não conseguia mais entrar. Agora liberou de novo, e ontem mesmo eu estava vendo ele festejando aí que abriram a fronteira, ele pôde levar um grupo de novo lá para o Monte Roraima. E o resto da Venezuela também é um país muito bonito. Eu conheço a Venezuela desde 94, já andei muito lá por dentro. Quem visitar o meu site lá pode ver fotos que eu coloquei lá de várias regiões do país. É um país muito bonito. É uma pena que passa por essa situação, né? poderia ser o país, digamos assim, economicamente mais estável e da América do Sul, porque eles têm tudo lá, eles têm petróleo sobrando, eles têm terra boa, eles têm turismo, eles têm minérios, tem de tudo lá. E, infelizmente, está passando por essa situação, o povo passando literalmente fome lá. Por isso que eles fogem de lá, porque não tem comida. E por incrível que pareça, não tem nem gasolina. Olha só a que ponto que chegou um governo irresponsável desse tal de Maduro. E começou pelo Chávez. Eles deixaram sucatear tudo, as refinadoras de petróleo deles, as usinas hidrelétricas, está tudo sucateado, as indústrias, acabou com 80% das indústrias, as multinacionais foram embora, não aguentaram mais a pressão do governo, e eles estão comprando gasolina no Brasil, tu imagina. Lá a gasolina, a gente enchia o tanque com R$3. Agora eles estão pagando R$4,40 aqui no Brasil para botar um litro. Imagina a situação. É uma pena que o país chegou numa situação desse jeito. E eu acredito que para recuperar isso aí vai levar décadas. Não é da noite para o dia que recupera isso aí, não. Acredito que deve levar de 20 a 30 anos para recuperar esse país, infelizmente. E Roraima aqui, a gente está sofrendo por isso. Roraima é um estado emergente, né? Que agora tá entrando bastante gente do sul aqui para plantar, com agronegócio, está crescendo. Veio fazendeiros, né, comprar terra aqui, porque as terras aqui ainda são relativamente baratas aqui em comparação com Mato Grosso, com Bahia, com esses estados que já são mais explorados. Mas a gente está sofrendo agora com essa situação dos venezuelanos aí. E outra coisa que atrapalha aqui um pouco é a questão energética. Mas, se não me engano, sexta-feira teve um leilão em São Paulo e algumas empresas aí ganharam a licitação para construir usinas aqui, até em usinas solares e outras de aproveitamento de bagaço de resíduo, de gás. Eu sei que são umas 6 ou 7 pequenas usinas que vão ser instaladas aqui até o prazo de 2022 para suprir com a falta de energia que às vezes a gente é acometido aqui. Porque antes a gente recebia energia da Venezuela. Um tratado desde 98, acho que foi feito esse acordo, esse tratado com a Venezuela. Só que o seu Maduro resolveu cortar a nossa energia. E agora a gente está sofrendo aqui porque a energia é de termoelétrica, caríssima, gasta cerca de 1 milhão de litros de óleo diesel por dia aqui para abastecer o estado. E às vezes ainda dá uns blackoutzinhos aqui até resolver os problemas. Então a gente passa por essas situações. Mas graças a Deus, parece que vai ser resolvido aí dentro de 2, 3 anos. Essa questão energética vai ser resolvida. E é um estado promissor. É o estado mais novo da federação e tem tudo para crescer. Porque o clima bom, muita luz solar aqui que favorece a agricultura, então a produção de soja e milho aqui é boa, algodão, plantaram algodão aqui, dá um algodão de excelente qualidade. Para o gado é muito bom também, que o gado não dá quase praga no couro do gado, é um couro muito bom. Então tem muitas vantagens aqui também. Quem quiser arriscar, o estado está de braços abertos para receber os novos empreendedores aí. Então é isso aí, Ariel. Um abraço aí para vocês, tá? Tudo de bom. Ah, eu esqueci de falar uma coisa, Ariel. Eu fui em Jaraguá do Sul, participei lá do Festival de Cinema, onde o nosso filme aqui, Cavalgado dos Justos, foi classificado e nós ganhamos um prêmio nacional de melhor figurino do festival. Olha só, um filmezinho aqui de 24 minutos aqui de Roraima, entre 75 classificados, ganhou o prêmio de melhor figurino. E foi dia 1º, teve a apresentação do filme num festival em São Paulo de curta-metragem, e o filme diz que foi muito bem recebido também. Só que ainda não saiu o resultado, a gente ainda não sabe se foi premiado ou não. Estamos aí na torcida, na expectativa. A outra novidade, Ariel, é que o meu último romance, aquele o Remanescente das Sombras, uma editora de Portugal mostrou interesse em publicar em Portugal. E aí, a partir de agosto, setembro, por aí, eu vou entrar em contato com eles e ver se eu negocio com eles lá uma edição lá em Portugal. Pô, isso aí vai ser muito bom para divulgar meu trabalho. Eu tenho uma amiga que mora lá em Portugal e ela está agilizando isso para mim lá. Ela está fazendo mestrado na cidade do Porto. E através dela que eu consegui isso aí. Então, estou na expectativa aí. De repente, dá certo, o meu livrinho vai ser lançado em Portugal também. Que beleza!
É verdade, lembrando que o Bruno também é ator, né? Participou de um filme. Essas informações todas estão no site do Bruno, basta acessar e você vai verificar, né? www.brunogarmatz.com.br. Lembrando que o Bruno é meu cliente aqui nas divulgações do Ariel. Você quer fazer um trabalho parecido com o do Bruno e divulgar a sua ideia, seja ela qual for, e de praxe também fazer uma entrevista a qualquer momento, basta entrar em contato conosco, tá certo? Bruno, eu imagino realmente o sofrimento do povo aí de Roraima, segundo os números que você citou, e eu pesquisei aqui quanto à população aí de Boa Vista, né? Então 10% da população ocupada por venezuelanos, é realmente muita gente. E também fico imaginando, junto com os ouvintes desta entrevista, a questão das belezas ali do local e também desse Monte Roraima. Muito bacana. Bruno, fala para nós das dificuldades que você teve se é que há dificuldades, né, com relação a fazer a segunda edição do seu livro. E das dificuldades de ser escritor. Essa dificuldade tenho certeza que deve existir nos dias atuais, né? Mundo moderno. Muita gente esquece do livro e acaba optando por tecnologia. Então fala dessa dificuldade, fala das vantagens também de se ler, de se visualizar as imagens de um bom livro, Bruno.
Pois é, Ariel. Eu até faço uma brincadeira quando vou dar alguma palestra em colégio, assim, em algum lugar, eu sempre uso uma camiseta, onde está escrito alongue seu cérebro, leia livros. Eu acho que a leitura é a única maneira de você adquirir conhecimento. Em qualquer nível de conhecimento, né? Mesmo na matemática, na física, na química, na história, geografia, qualquer ramo da ciência, você é obrigado a ler para você aprender. Então não tem como passar conhecimento sem você ler. Então, isso que você falou é verdade. Hoje em dia, essas tecnologias modernas, o celular mesmo, a juventude quer tudo mastigadinho hoje em dia, né? Eles não têm mais paciência para ler um livro de 200 páginas, 300 páginas. Eles querem a coisa mastigada, resumida ali em 10, 15 linhas. Só que é uma coisa muito vaga, né? Conhecimento mesmo você só adquire se você for ler mesmo. Não tem outro jeito. Por isso que eu acho que o nível da educação hoje está tão ruim. Eu vejo assim. Hoje em dia parece que a juventude não se interessa mais nessas coisas, né? De leitura, essas coisas. E acaba sendo meio uma geração meio de cabeça oca. Sei lá. A gente vê nos noticiários aí coisas incríveis que acontecem nas escolas. Quebradeira, batendo em professor. Sei lá onde que vai parar isso aí. Nossa, no nosso tempo, no meu tempo, que faz tempo já também, a gente tinha um respeito muito grande pelo professor. Nossa senhora, o professor era autoridade na sala de aula, né? O que ele falava, a gente baixava a orelha e pronto. Era um respeito muito grande. Hoje em dia, parece que esse respeito acabou. E eu vejo assim também que parte dessa culpa, assim, dessa situação, é dos pais. Porque eles empurram o filho para a escola achando que a escola tem obrigação de dar educação. Não. Quem tem que dar educação é a família, é o pai e a mãe. A escola tem que transmitir conhecimento ao aluno e não a educação. A educação tem que vir de casa. Não é isso? É por aí a coisa. Então, Ariel, é mais ou menos por aí. Dificuldade é muito grande. Você imagina, um país que não lê. País que a juventude só quer saber de celular e coisa. Então, é difícil mexer com literatura. E ainda mais a gente isolado aqui no norte, longe dos grandes centros culturais, é mais difícil ainda. Esse meu livro do Monte Roraima, por exemplo, faz 3 anos que eu estou batalhando para conseguir realizar esse projeto. Agora que eu consegui, porque eu arrumei dinheiro emprestado. Então é uma batalha muito grande, eu vou ter que pagar agora esse dinheiro que eu arrumei emprestado, e não saiu barato não. Uma edição de um livro desse porte assim sai em torno de 100 mil reais. Então não é fácil não. Mas a gente que gosta disso, e eu já estou metido nisso faz mais de 10 anos, 15 anos aí que eu mexo com isso, eu tenho que arriscar. E eu sei que eu tenho um produto bom na mão, sabe? Todo mundo que vê o livro e lê e gosta, elogia, eu tenho certeza que eu vou conseguir pagar esse empréstimo aí e o livro vai ser um sucesso. Acredito que até que daqui a uns tempos vou ter que fazer outra edição. Tomara, né? Tomara. É isso aí então, Ariel. Tá bom? Um abraço.
Tomara que sim, Bruno. Vou torcer que sim, que tenha que fazer mais e mais edições do seu livro. Essa questão da preguiça do brasileiro, vou te contar, né? Eu que trabalho com essa questão de notícias, aqui no meu próprio site, trazendo as informações, eu percebo como o brasileiro é leitor de manchetes, né? Isso aí comprova bem o que você disse, né? A maioria das pessoas não quer tudo mastigado, não quer se dar o trabalho de buscar nas entrelinhas a informação. E o que isso aí gera? Você receber algo mastigado, você não vai pensar, você vai absorver aquilo que vem pronto por alguém que criou, né? Então, vai gerar muitos problemas no futuro, toda uma sociedade que não pensa, né, Bruno? Certo. Bruno, para encerrar então, vou fazer a última pergunta e já solicitando também que você se despeça, lembrando que nós estamos fazendo essa entrevista via WhatsApp, usando a tecnologia para o bem também, né? E, então vou te fazer duas perguntas e você já manda seu abraço para todo o povo do Brasil inteiro, que essa manchete, esse link aí do seu site vai circular com certeza para todo mundo. Bruno, fala um pouquinho das diferenças culturais, você que é aqui do sul do Brasil, né? Você que é de Birubá, como você disse, fala das diferenças culturais mais específicas aí com relação ao extremo norte. Eu nunca fui aí, com certeza não tenho nem ideia de como é, ou das semelhanças também, caso não seja tão diferente. E aproveite também e fala se você tem algum futuro trabalho em mente, algum novo livro, algum novo filme, enfim, algum outro tipo de trabalho seu. Tá certo, Bruno? Um grande abraço. Obrigado por mais essa entrevista aqui para o site Baiariel, divulgação Baiariel, tá certo? Um grande abraço e tudo de bom aí no Norte.
Roraima, como é um estado bastante novo, ele sofre influência de muitas culturas, porque aqui tem gente de tudo que é estado. A maioria aqui é nordestino, mas aqui tem gente de tudo que é estado. Aqui tem paranaense, tem catarinense, paulista, mineiro, goiano, muito gaúcho aqui. É, só para ter uma ideia, aqui nós temos um dos maiores CTGs do Brasil, fica aqui em Roraima, olha só. E por incrível que pareça, o patrão do CTG é cearense. É um cearense que usa bombacha, olha só que coisa incrível. Então, essa diferença cultural aqui é bacana, porque mistura, né, a cultura de vários estados. E o que tem muita, o que é muito forte aqui são essas tradições de festas juninas. Aqui tem uma cultura muito forte nesse sentido, sabe? As festas juninas aqui são as mais populares do ano todo, sabe? É, nesse mês de junho e julho agora, começam os arraiais por aí, a prefeitura, geralmente são 7 ou 8 dias de arraial, e depois da prefeitura, o Estado também promove o arraial do Estado, são mais 8, 10 dias também. Então, é muito forte. Quadrilhas, muitas quadrilhas, tem campeonato de quadrilhas. Inclusive, acho que foi 2 anos atrás, uma quadrilha aqui de Roraima, a quadrilha Eita Junino, ficou campeã brasileira num festival no Nordeste. Conseguimos ganhar até dos nordestinos lá, que são Caruaru e Campina Grande, que são os locais que têm as maiores festas juninas, e a quadrilha daqui conseguiu ganhar das quadrilhas de lá. Olha só que interessante isso. Isso mostra que a cultura nordestina aqui é muito forte também. Quanto a projetos, a gente sempre vai rabiscando alguma coisa. Quem sabe daqui uns dias não sai outro livro por aí, né? Vamos ver. A gente luta com essas dificuldades de edição, de conseguir patrocínio, essas coisas, mas ele não pode desistir, né? Tá isso, Ariel. Eu agradeço aí pelo convite que você me fez de fazer essa entrevista. E quem estiver escutando aí, quem quiser entrar em contato comigo aí, tiver interesse em algum livro, é só acessar meu site aí, meu WhatsApp, sem problema. A gente, se tiver interesse, a gente manda para qualquer lugar do Brasil aí esses livros, tá? Porque o livro é assim, dizem que depois que você lança o livro, ele não é mais seu. É de todos, é de quem quiser, né? Então é isso. O livro tem que rodar mesmo. Ficar escondido, engavetado, não adianta. O bicho tem que rodar por aí. Um abraço a todo mundo aí. Tchau, tchau.